Bom dia aos colegas de Chapecó, do Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguaiana. Vamos prosseguir o nosso trabalho iniciado ontem, workshop dos elementos em torno do mundo e da pessoa. Ontem nós vimos basicamente o lado inicial no qual o mundo se pronuncia com relação a nós. O mundo se determina com relação a nós. Hoje nós veremos diferente, nossas respostas para o mundo. E para isso, nós vamos trabalhar esse filme, meu amigo Totoro, que vocês estão vendo, uma animação de um estúdio japonês, e uma obra chamada Narcisismo, de Alexander Lowan. Nessa obra, nós vamos começar pelo final dela. É uma obra que tem muitos pontos de contato com a filosofia clínica e quase tantos pontos de divergência também. Então, vamos ver aqui os elementos que estão mais condizentes com o nosso trabalho. O Luan coloca que o narcisismo hoje é, de todos os problemas que temos, talvez o mais pronunciado. Por que seria o mais pronunciado? Por que não angústia? Por que não medo? Por que não desespero, ansiedade? Por que não esses outros elementos que flagelam hoje comigo? E podem colocar esse flagelo entre aspas, porque muitas vezes isso já é a resposta para os nossos males, que são maiores que esses. Esses às vezes são até o remédio. Mas o Alexander Lohan, ele pensa a partir da medicina, a partir da psicoterapia, a partir da formação freudiana dele. Para ele, isso são males e precisam ser atacados. E ele pensa no narcisismo como, de todos estes, o elemento central. Vamos ver como é que ele chega a essa consideração e o que que ele propõe a partir disso. Mas lembrem, o trabalho de hoje é nós vamos ver a resposta agora nossa para o mundo. Ontem nós vimos como o mundo constrói elementos em nós e agora estamos estudando respostas. Para Alexander Lohan, o narcisismo é uma das mais profundas e, no caso dele, patológicas, porque ele vê isso do crivo da doença e da normalidade, respostas para o mundo de hoje. É assim que nós nos defendemos, é assim que nós aprendemos a responder a um mundo que nos propicia uma série de problemas. Olhem quais são esses problemas. Ele começa dizendo assim, ó, que primeiro, uma superestimulação, é como ele coloca, é uma situação generalizada nas cidades do mundo ocidental. Existe demasiado ruído, demasiado movimento, demasiada atividade, demasiados estímulos. Custa crer que o ruído que existem nas cidades, como por exemplo em Nova York, sejam tantos quanto são. Esta é uma forma de poluição que destrói a nossa tranquilidade e a nossa paz. Ainda que todos esses sons possam ser estimulantes no princípio, eles se convertem logo em uma moléstia. A atividade se torna logo problemática. Como po podem suportar estes que vivem em Nova York? Todos sabemos a resposta para isso: matando a receptividade. Eles se desconectam na realidade do ruído, mas com a consciência e a função e os contrastes, só se dão conta de quanto a cidade deles é barulhenta aos domingos, pela manhã, quando a atividade frenética serenou e tudo está relativamente tranquilo. Então, o primeiro problema que o Luan vai nos colocar: nós vivemos sobre uma sobrecarga diária, todo o tempo todo. Vejam como ele constrói o mundo na visão dele, para que então ele vá dizer que resposta estamos dando a esse mundo que faz isso. O movimento nas grandes cidades tem um efeito similar. Em princípio parece estimulante, mas no final das contas é demasiado. É uma torrente. Muita gente se movendo de um lado para outro, se atrapalhando, a corrente se arrasta por entre ela. Há uma perda do sentido de si mesmo. Como a pessoa se sente em si mesma. As pessoas se movem em um ritmo que é demasiado rápido. Ninguém tem tempo. É desumanizador. Como. Perdi aqui. Estamos no outono e o ar agora é fresco e limpo em Nova York. Circulam muitos poucos automóveis pela cidade. Podemos conversar, não há tanta atividade comercial. E eu senti um grande prazer em caminhar pelas ruas, um prazer que eu conheci em minha juventude. Ainda que eu tenha crescido em uma cidade, mas por raras vezes eu pude desfrutar isso antes. São aqueles dias de uma Nova York que era mais humana. Vamos conversar com filosofia clínica. Para Alexander Lohan, nós vivemos numa cidade assim. Muitos vivem numa cidade assim. E, no entanto, para muitas pessoas isso não é um problema. Há pessoas que gostam do barulho dos carros, que gostam das luzes da cidade. A cidade, para algumas pessoas, não é uma selva de pedra. Para algumas pessoas, não é um fator de superestimulação e nem de estresse. Okay? Há pessoas que, se você disser, vamos morar no campo, num lugar como o Vale. Como o Instituto de Filosofia do Vale do Rio Uruguai, que tem passarinhos cantando, árvores, tem pessoas que aí sim se estressam, ficam com medo. Dizem, eu não vou para lá porque tem rato, tem barata, tem cobra. Não, eu tenho medo. Se me acontece alguma coisa, tem que ter um vizinho para me levar para o hospital. Não tem gente que funciona assim? Pois é. Lembrem, é uma conversação da filosofia clínica com o que está sendo colocado. Então, se por um lado o mundo está oferecendo isso, qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta para o mundo? Vamos adiante. Ele nem chegou ao problema que ele quer nos mostrar, tá? Isso aqui ele só está. Eu comecei pelo final da obra dele para que a gente caracterize essas questões. Ele diz: eu penso que o transtorno narcisista é um produto da cultura ocidental. Então é esse mundo aí que está promovendo como resposta do cidadão o narcisismo. Uma maneira de responder a isso que está acontecendo. Essa barulheira e essas coisas que ele vai descrever aqui. Ele diz: e eu também creio que o indivíduo narcisista é um produto de uma situação familiar. Uma situação na qual se seduziu a criança a uma relação especial com pelo menos um dos pais. Ou seja, ele diz que essa situação é aquela na qual a criança foi seduzida a não ser o que ela de fato é. Em base é isso. É como se ser aquilo que ela de fato é não bastasse, não fosse suficiente. Há muitos exemplos disso. Às vezes o pai e a mãe diz para a criança: olha, você tem que ser inteligente, o mundo é competitivo, você tem que ser mais arguto, você precisa ser mais perspicaz, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser uma pessoa conhecida. Quer dizer, a mensagem é: não basta ser o que você é. Se isso aí só não basta. Essa sedução, quando a criança comprou essa ideia, e tomou essa ideia para ela, ela entrou num processo narcísico. Está deixando de ser o que ela é. Pode ser outras coisas também, mas basicamente essa é uma das raízes do que ele fala do narcisismo, como situação. Como a família também é fruto do ambiente. Social. Então ele coloca isso como fruto de uma sociedade. Agora eu vou voltar lá no início do livro para nós começarmos de fato o que nós vamos trabalhar aqui. O Alexander Luan vai nos colocar uma situação que foi trabalhada por muitas escolas psicoterápicas, filosóficas e de outras orientações em torno desse problema. Cada escola chegou às suas conclusões, chegou às suas terminologias. No entanto, entre todas elas, há tantos fatores de combinação, de semelhança, que chama a atenção. O que vocês vão ouvir agora, que vou ler para vocês, provavelmente vocês já viram em outros autores, de outras formas, de outras maneiras. O que chama a atenção é o que há que tantos autores estão se debruçando sobre esse tema e nos mostrando, alguns em tons dramáticos, essa resposta humana a esse mundo que foi construído por nós. Lembrem que estamos na área da filosofia clínica e uma das questões que eu perguntei a vocês ontem é se nós poderíamos mudar isso. Não é? E alguns responderam que sim, que acham que podemos sim modificar, outros acreditam que não há como, que o mundo tem uma primazia. Vamos ver. Para esse autor, há uma resposta sim, há um caminho que precisa ser trilhado. Bem, então, após alguns problemas técnicos, retomamos aqui o nosso trabalho. Primeiro, Alexander Luan vai colocar em sua obra que o narcisismo é uma doença grave. Se fosse comparado a uma peste, com uma peste bubônica, por exemplo, não, ela não teria a menor chance contra um problema endêmico como o narcisismo. Está por toda parte. Praticamente envolveu a humanidade, alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos, e alguns têm muito disso que ele vai descrever aqui. E ele coloca claramente como uma patologia, como uma enfermidade. Em filosofia clínica, não necessariamente é assim. Inclusive, em alguns casos, esses traços de narcisismo, em algumas pessoas, mesmo que acentuados, dependendo de como funciona a estrutura de pensamento delas, é muito importante manter e não retirar. Mas não é assim que ele pensa. Vamos ver como é que ele coloca. O narcisismo é uma doença, tanto psicológica como cultural. Em um plano individual, ela mostra um transtorno de uma personalidade caracterizado por uma dedicação desmesurada à imagem, em detrimento do eu. Isso vocês podem anotar, porque vai perpassar toda a obra dele. Ele vai enfatizar isso das mais diferentes maneiras. Vou repetir o que ele colocou aqui. Uma dedicação desmensurada à imagem em detrimento do eu. O narcisista, segundo Alexander Luan, não tem mais a possibilidade de viver-se como pessoa de fato, sequer de sentir-se no corpo. Ela vive a imagem que ela transmite para os outros. A imagem que os outros têm dela é isso que faz ele viver e se manter vivo, respirando. Os narcisistas se preocupam mais com suas aparências do que com os seus sentimentos. De fato, eles não aceitam bem que se contradigam nessa imagem desenhada. Ao atuar com frieza, tendem a ser sedutores e manipuladores. E lutam para conseguir poder e controle. Olha, há muitos disfarces dentro disso que ele colocou. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa piedosa, que se dedica aos outros, sacerdote, etc. e tal, e, no entanto, quando você às vezes enraiza isso, você encontra que essa pessoa faz isso para obter poder, para obter controle. Olha que interessante. Não é? Quer dizer, pela caridade, pela aceitação de discurso e outras coisas, ela manipula, joga e tudo. E ele fala que em casos assim, você sabe que está acontecendo isso, porque se você arranhar a imagem da pessoa, Deus o livre. É o que é de mais sagrado para ela, é a imagem dela. Ok? É a imagem que ela construiu para ela. É o que faz ela viver. Não está mais em contato com seus sentimentos propriamente. Outro dos disfarces é quando a pessoa, por exemplo, vai explodir ou fica muito irritada e você diz: olha, mas tem sentimentos. É uma simulação dos sentimentos. Ok? Pânico, acessos de fúria, de raiva, de inveja, isso não é estar em contato com os sentimentos, isso é perder completamente contato com eles. Não é? Então, ele, ao longo do livro, ele vai nos mostrar as diferentes máscaras e disfarces para isso. E também, mais adiante, ele coloca: são egoístas, estão centrados em seus próprios interesses. Mas os verdadeiros valores, estes estão ausentes. Ele pode expressar, pode ser dono de si mesmo, atuar com dignidade, com integridade, mas os narcisistas, a eles falta o sentido do eu, que se deriva dos verdadeiros sentimentos somáticos. Okay? Sentimento do amor de fato, sentimento do perdão de fato, o sentimento de estar com o outro de fato, isso está perdido. A vida lhes parece vazia e falta frequentemente o significado. Carece de um sentido, de um eu sólido. Vivem em um estado de desolação. Desde o ponto de vista cultural, se pode entender o narcisismo como uma perda dos valores humanos, ausência de interesse legítimo pelo outro, pela qualidade da vida, pelas demais pessoas. Mas uma sociedade que sacrifica o seu meio ambiente para obter dinheiro e poder não tem sensibilidade para as necessidades humanas. A proliferação de coisas materiais se converte na medida do progresso. E o homem se opõe à mulher, o trabalhador ao empresário, o indivíduo à sociedade. Quando a riqueza material está por cima da riqueza humana, é notório que se desperta mais a admiração do que a dignidade. O êxito é mais importante que o respeito a si mesmo. Então, a própria cultura está sobrevalorizando a imagem e está que se considera então como narcisista. Ele vai trazer nesse livro dezenas, dezenas de casos que ele atendeu, de pessoas com os mais diferentes sintomas que, no fundo, quando ele aprofundava a história, se revelavam pessoas narcísicas. Então vejam, Alexander Loh nos coloca que é com esse mundo que nós estudamos ontem, via Hannah Arendt, que promove desde essas divisões de mente, corpo e tudo mais, é um mundo que também propicia outros problemas. Esses outros problemas têm como uma das principais respostas nossas, seres humanos, o narcisismo, que se caracteriza por isso. Por linhas gerais, isso que ele colocou e que agora ele vai aprofundar muitíssimo esses elementos. E notaram como ele coloca em grande parte a raiz disso no mundo? O mundo me mostra que se eu jogo produtos tóxicos nos rios, se eu mato os peixes, se eu acabo com as árvores, olha o que que o mundo está me mostrando. Que sensibilidade esse mundo tem para as coisas. É assim que ele vê o mundo. E a resposta que um ser humano, e aos milhões, bilhões pelo mundo dão a um mundo que faz isso é tornando-se narcisistas. E os caracteres, ele mostrou alguns aqui. Se tornam pessoas muito centradas na imagem, o que eu pareço para os outros, o que vão pensar de mim. E o que eu penso de mim também é muito importante, quer dizer, a imagem. Okay? Não mais a pele, não sente mais a pele. Não acorde e sente o vento, a brisa. Não, está desconectado. Desconectou-se. Está conectado agora à imagem. Você vai ganhar um prêmio. Opa! Isso sim. Imagem. Você vai ganhar mais dinheiro. Ah, que bom, imagem. Você vai ser na coluna social. Ah, que bom, imagem. É isso. Selfie. Nossa Senhora, selfie. Então, imagem. E a pessoa mesmo perdeu o contato com você mesmo. O que pode acarretar isso? Por que um terapeuta como Alexander Loh não chamaria atenção para esse fato? O que quer dizer? Qual é o problema se eu perdi o contato comigo? Por que isso seria relevante? Não posso viver com a minha imagem e cuidá-la direitinho, irrigá-la, dar água para ela, dar fermento, comida, não pode? É aí que está. Ele diz que, entre outras coisas, isso não é possível pelos sintomas que isso acarreta. São graves e vão se agravando cada vez mais, até o desespero, até o que ele chama de loucura. É assim que este homem vê isso. Durante todo o trabalho que eu vou fazer aqui com vocês, lendo Alexander Loewy e conversando com Filosofia Clínica, nós vamos dialogar com esse filme, que mostra uma das vacinas para isso que ele está mostrando, segundo o próprio entendimento dele. Ou seja, uma das vacinas, se você de fato consegue trabalhar, diminuir essa imagem tão pesada para você, começa gradativamente tomar contato de novo com seus sentimentos, com a sua vida. Isso significa começar de fato estar com os outros e com você mesmo. Como vocês vão ver com esse pai e com esses filhos que vêm aí nessa animação, isso começa a reverter grande parte desse problema. Vamos lá, vamos ver. E também vamos ver se a filosofia clínica, o que ela tem a colaborar com isso que nós vamos acompanhar aqui. Bem, estamos vendo esse filme, duas crianças com o pai vão para uma cidade pequena. Pelo que mostra o filme, estão todos muito conectados, não é? Com o ambiente, entre eles também uma conexão muito grande. Bem, como que num lugar desses poderia se estabelecer isso que Alexander Loewy chama de narcisismo? Pode. Pode se estabelecer por vias indiretas. Por exemplo, viram a explicação que o pai deu para as crianças? Elas entraram no banheiro da casa que estava fecharam e viram, acharam que era baratas. Ele disse, não, isso é um fenômeno quando você passa da claridade para uma parte escura, isso acontece. E aí você acha que está vendo baratas, essas coisas tal. Essa explicação conecta ou desconecta a pessoa do ambiente, do meio, das coisas? Pois é, pode desconectar, não é? Pode, dependendo da estrutura de pensamento dessas crianças. Elas podem agora adotar isso e não conectar mais a experiência de ver essas coisas e de se maravilhar com elas. Claro que quando é algo dessa natureza, dificilmente vai gerar algo tão grave como isso que ele está descrevendo aqui. Mas, se isso é adotado para outros princípios, como por exemplo relacionamentos afetivos com os amiguinhos na escola, com as pessoas que vão interagir, pode levar sim a um desconectar de outra ordem. E pode propiciar, em alguns casos, isso que ele descreve como narcisismo. É claro que não seria um evento isolado, não é? Mas um quadro sistêmico no qual vários eventos associados levassem a isso. Pode vir a acontecer. Vejam como, às vezes, até inadvertidamente, por um fator cultural e educacional de crianças, isso a gente pode, às vezes, uma família amorosa pode, infelizmente, propiciar um quadro desses. As determinadas pessoas. Ah, não é assim que o Luan vê bem esse elemento, tá? Mas na filosofia clínica nós temos margem e espaço para caminhar também por essas estradas outras. Vamos um pouco além aqui com a. Sim, deixa eu voltar um pouco aqui ao quadro do Alexander Luan. Vamos conversar um pouco mais com ele. Ele faz várias diferenciações aqui da. Ele cita o caso de um rapaz chamado Eric, que vai consultá-lo. E o Eric, e com a esposa, o Eric diz para ele, mas eu tenho relações sexuais com minha esposa, elas são satisfatórias, tudo, até que eles chegam na área dos sentimentos. E o Eric diz, ele não sabe explicar o que sente pela esposa, não sabe também se sente alguma coisa pela esposa. Mas ele questiona o terapeuta e diz, mas se eu propicio tudo para ela, não é? Se eu dou a ela conforto, se eu dou a ela carinho, se eu levo ela para os lugares, isso não é sentir. Qual é a diferença disso para sentimento? Né? E o Alexander Lund diz, é toda a diferença do mundo. Não é? Uma coisa é você fazer algo por educação, por respeito, ok, é a humanidade, é um procedimento moral, ético dos nossos dias. Mas isso não necessariamente quer dizer que você ame a pessoa, que você tem uma relação de afetividade com ela. Não é? E algumas pessoas acometidas por isso, que ele chama de doença narcísica, elas se portam assim. Então, elas são educadas, elas interagem com base. Para o outro, às vezes, isso passa até por um sentimento. Mas não existe sentimento. Ok? Do ponto de vista da filosofia clínica, não mais da medicina, não mais da psicanálise, não mais da psicologia, isso seria um fato que precisaria ser tratado em clínica? Se a pessoa, por exemplo, estiver bem com isso? Não, não seria essa. Olhem, algumas pessoas, de acordo com a trajetória existencial delas, isso é o mais próximo que elas vão conseguir chegar da experiência do amor, se é que elas estão buscando isso. É o mais próximo, muitas vezes, que elas vão chegar da experiência da afetividade. Ok? E não é necessário tratá-las muitas vezes. Onde elas estão bem. Ok? Quem convive com elas até sabe que não existe amor de fato, mas o que existe já é o suficiente para manter uma relação familiar e conjugal. Ok, toca para frente às vezes. Diante de um mundo tão cheio de problemas como o nosso, às vezes esse é um problema menor diante de coisas tão maiores que se tem por aí. Então, há que se ter cuidado, ok? Lembram quando vocês estudam filosofia clínica? Lá no início a gente passa lá pelo tópico 5, prejuízo, e muitos alunos saem da aula achando que tudo é prejuízo, que ninguém pode ter prejuízo, aquelas coisas. Aqui de novo isso, quer dizer, calma. É natural que cada um de nós provavelmente vai identificar alguns caracteres narcísicos em si mesmo, está tudo bem, ou nos outros. Não se trata aqui de fazer fogueiras expiatórias, mas de compreender o fenômeno e poder ir além dele. Então ele cita o caso do Eric, e aí ele pontua da seguinte maneira. O Alexander Lohan escreve: eu considero que o que há de mais importante no transtorno de narcisismo, olha só o que ele considera de mais importante, é a ausência de sentimentos. Não confundam com explosões, com ciúmes, com vaidades. Isso ele não é disso que ele está falando. Ele está falando daquele sentimento harmonioso que une pessoas, aquele sentimento de quem está de fato com o outro, que entende os limites do outro. É disso que ele está falando. Isso não há no narcisista, ok? Há toda uma confabulação de fogueiras e de outras ordens. Isso não há. Segundo.
E as paixões entram nessas explosões?
Sim. Às vezes as verbações são atos narcísicos, também. Então ele diz que a necessidade de projetar uma imagem para o outro é um aspecto narcisista evidente da personalidade desse rapaz que ele atendeu, o Eric, né? Quer dizer, ele precisava muito que a esposa vivesse a imagem que ele passava. Se ela comprasse essa imagem, ok. Só que comprar essa imagem, mesmo que a pessoa compre, não é suficiente, porque o Lohan diz que depois começa uma série de problemas a partir daí. Então, ele vai procurar agora nos trazer uma definição de tudo isso. Ele diz assim, que um colega dele, o Otto Kernberg, um proeminente médico e terapeuta, coloca que os narcisistas são, segundo as palavras dele, se encontram diversas combinações de ambição desmedida, fantasias de grandeza, sentimentos de inferioridade e excessiva dependência da admiração e aclamação externas. Em sua opinião, também são características da personalidade narcisista a insegurança e insatisfação crônicas acerca de si mesmo, a exploração consciente ou inconsciente dos demais e a crueldade, são outras, a crueldade para com outras pessoas. Esse é o quadro que ele coloca de pessoas que perderam esse conectivo de fato com a emoção. São capazes de ser muito cruéis com outras pessoas, de torturar emocionalmente, de fazer jogos de expiação, de machucar realmente outros. Ele não está em contato, ele não sabe direito o que que é. Ele tem uma ideia, é como descrever uma cor para quem não pode ver cores. Você pode ter uma aproximação, mas o que que o outro vai entender de fato da cor que você está vendo? Mais ou menos assim. Então, é apenas para ficar bem claro o que que ele quer dizer com isso. Ele diz que não basta a gente procurar apenas escrever, é preciso entender isso no cotidiano da pessoa, tá? Então aqui, se encontram ambição desmedida, fantasias de grandeza, sentimentos de inferioridade, excessiva dependência da admiração e aclamação externa. Em sua opinião, também são características da pessoa narcisista a insegurança, insatisfação crônica com elas mesmas, exploração dos demais e uma crueldade com as outras pessoas. Há muitos e muitos exemplos disso. Em uma certa ocasião, trabalhei, não sei se foi aqui em Chapecó, a obra do Fanny Alexander. Foi aqui que a gente trabalhou isso, Adilson? Fanny Alexander, do Bergman, Ingmar Bergman, cineasta sueco. É uma autobiografia dele. Ele é criado com os irmãos, com a irmã dele. O pai morre, a mãe casa com um sacerdote lá, que, né, na religião deles é permitido. E o homem é profundamente cruel. É um narcisista que, olha, se enquadra perfeitamente nesses critérios do Lona. E ele conta como foi a infância dele com esse homem. Tem uma cena no filme que é qualquer coisa de impressionante, genial, do Ingmar Bergman, em que há um crucifixo assim, ó, apoiado na parede, quer dizer, semi-caído, e o sacerdote conversando com a criança, dizendo que vai castigar a criança por um motivo injusto lá qualquer, não sei o quê. É uma maneira de ser cruel, de humilhar, de destituir o outro. Típico de um quadro narcisista desse. Mas há muitos outros filmes e livros que tratam disso que para Alexander Luan é uma doença muito grave na nossa época, nos nossos dias. Em minha opinião, escreveu Alexander Luan, está claro que a perturbação básica da personalidade narcisista é a negação do sentimento. Eu definiria o narcisista como uma pessoa cujo comportamento não está motivado mais pelos sentimentos. Mas ainda resta uma pergunta a responder. Por quê? Por que alguém negaria seus sentimentos? E a relação com esta pergunta nos leva a outra. Por que estão tão presentes os transtornos narcisistas na cultura ocidental? De fato, é uma pergunta que nós, filósofos clínicos, podemos inclusive dirigir a ele. O que levou Alexander Luan, num caleidoscópio, num mosaico de imensos problemas, definir este como o principal dos problemas que afetam a humanidade hoje? E olha, ele tem muitas outras obras. Ele tem, por exemplo, obras sobre o medo, obras sobre a vida, que é belíssima, a obra dele sobre vida. Ele tem muitos livros. O que o levou a eleger isso como o principal problema? E tão alastrado? Ele vai explicar aqui. Ele vai diferenciar, ele pega lá atrás e vem trazendo, desde que Freud, quando fala da histeria, diferencia a histeria do narcisismo, diferencia o narcisismo da esquizofrenia também. E tem uma parte aqui que ele mostra como é que é o olhar do narcisista. Ele diz que o olhar do esquizofrênico é um olhar que ele olha e não vê. Está aí demasiado, está apagado. O olhar do narcisista, ele é agudo, ele é crítico, ele percebe, não é? E ele vai onde estão aquelas mazelas que depois serão utilizadas contra a pessoa. É muito grave o que ele coloca. Como ele vê isso a partir do enfoque médico dele, muito diferente do que fazemos nós em filosofia clínica. Vamos andar um pouquinho mais agora com o filme aqui. Depois nós retornamos a mais um trecho dessa obra. Bem, vocês viram no filme agora a entrada de um elemento transcendente. As crianças disseram para a menina que a casa era mal assombrada e todos ficaram apreensivos. Esses fatores que existem na vida levam a gente a romper, a se desconectar? Ora, em alguns casos, sim. É provável que cada um de nós tenha áreas na estrutura de pensamento nossa que não esteja conectadas com certas coisas e nem podem se conectar. Isso não vai fazer de ninguém uma criatura cheia de problemas e tudo. E quando questionado sobre esses elementos, por exemplo, se então tudo seria narcísico, se tudo, o Alexander Long diz que não. Ele coloca bem claramente isso. Primeiro ele diz assim, ó, eu quero colocar um acento nas diferenças entre os diferentes tipos de narcisismo. Em grande medida, isso significa uma questão de grau. Alguns pacientes com personalidade limítrofe têm bastante êxito em seus trabalhos, apesar dos sentimentos de inferioridade, de insegurança. Outros, com caráter narcisista maior, sofrem a causa de uma sensação de inadequação, apesar de terem uma fachada de segurança e em si mesmos e de domínio da situação. Em todos esses casos, podem haver dúvidas a respeito do diagnóstico. Está certo de que se necessita de um diagnóstico mais exato para iniciar um tratamento, porque há que se tratar um indivíduo e não um sintoma. Não obstante, um diagnóstico correto ajuda a compreender melhor o transtorno de personalidade subjacente. Por exemplo, se um diagnóstico com o transtorno de um caráter narcisista é feito, então se espera que o paciente tenha um ego e um sentido do eu menos desenvolvido do que o de uma personalidade limítrofe, por exemplo. Ou seja, o Alexander Luan coloca que então existem graus de narcisismo, desde brandos, que provavelmente a maior parte das pessoas tem, até os muito graves e muito pronunciados. E algumas páginas depois, ele vai entrar agora no estudo profundo do papel da imagem. É uma parte muito bonita do trabalho dele. Vamos fazer 10 minutos de intervalo e depois retornamos. Então, para a segunda e última parte do nosso trabalho, agora vamos entrar no papel da imagem, que é um dos temas mais cruciais aqui da obra do Alexander Luan. Ele diz que as correntes que pensam o narcisismo como um amor desmesurado, que sente a pessoa por ela mesma, com a correspondente falta de sentimentos e de interesse pelos demais, é algo mais usual. Se representa o narcisista como um ser egoísta e avarento, como alguém cuja atitude é primeiro eu, e na maioria dos casos, somente eu. Mas, sem obstáculo, essa descrição é apenas parcialmente correta. Se é que é certo que os narcisistas mostram uma falta de preocupação com os demais, também é verdade que são igualmente insensíveis com as suas próprias necessidades reais. Viram? Com frequência, sua conduta é autodestrutiva. Além disso, quando se fala do amor por si mesmo, do narcisista, é preciso fazer uma distinção. O narcisismo denota uma inversão da própria imagem, que é oposta ao eu. Aqui nós temos que parar e explicar o que ele quer dizer com isso. O Alexander Luan coloca que, na realidade, o narcisista, ele ama a própria imagem e não o eu dele. Ele está desvinculado, ele se desvinculou dele mesmo. E colocou entre ele e as pessoas uma imagem. Então, o que ele ama é a imagem. A imagem do grande músico, por exemplo. A imagem não é mais a pessoa. É a imagem do músico. Então, ele se apresenta para os outros, tem que amar esta imagem. Amando essa imagem, ele tem a impressão que está sendo alimentado. E é uma farsa, é uma ilusão. Não está sendo alimentado. Está padecendo cada vez mais, entrando cada vez mais no abismo. Assim pensa Alexander Luan. O narcisista tem uma imagem pobre do eu. Suas atividades não são dirigidas ao eu, apenas potencializam a imagem e, como consequência, o eu fica ressentido. Aí ele faz uma colocação, o Alexander Land diz: nós todos não estamos preocupados com a nossa própria imagem? Não todos invertemos, não colocamos um monte de energia em tratar para melhorá-la? Muitos de nós, sim, gastam uma considerável quantidade de tempo e dinheiro em selecionar uma indumentária que contribuirá a criar uma imagem que queremos projetar de nós mesmos. Estamos convencidos de que a aparência é importante e vamos a muitos lugares, vamos oferecer um monte de aspectos favoráveis a isso. Então, seríamos todos narcisistas? Significa isto que o narcisismo é um aspecto normal da personalidade humana? Não. Em minha opinião, o narcisismo é um estado patológico. Para ele é uma doença. Uma coisa é essa preocupação que nós temos no cotidiano, claro, uma preocupação social, etc. Outra coisa é o narcisismo. Ele retoma um mito de Narciso e vai longamente discorrer sobre isso. Depois ele entra nas teorias freudianas, apresenta um caso clínico, entra então em algumas páginas, muitas páginas depois, no Retrato de Dorian Gray, que é um clássico. Disso explica demoradamente a obra de Oscar Wilde no Retrato de Dorian Gray, e mais adiante, bem adiante, ele retoma o assunto, agora com uma base ainda mais profunda sobre esse aspecto da imagem. E mostra que uma das formas de favorecer o narcisismo que nós encontramos na nossa cultura é exagerando a importância de ganhar. Vencer fica sendo a única coisa que importa, reza um dito popular. Tal atitude minimiza os valores humanos e subordina os sentimentos aos demais. Um objetivo que está por cima de tudo, ganhar, está no topo, é ser o número um. Sem obstáculo, o compromisso com esta meta também exige o sacrifício e a negação dos demais propósitos e dos próprios sentimentos, porque nada deve servir de obstáculo ao caminho do êxito. Mas a imagem do êxito só obtém seu poder para dominar a conduta quando se negam os sentimentos. Aí nós encontramos e enfrentamos um conhecido dilema: o que houve primeiro, o ovo ou a galinha? No caso dos narcisistas, nós poderíamos formular uma pergunta similar: o que aconteceu primeiro, a imagem ou a negação dos sentimentos? A resposta a essa pergunta é que cada um dos aspectos se desdobra em outros. Sem negar os sentimentos, a imagem não pode alcançar sua posição de dominância. Mas, uma vez conseguido, a negação dos sentimentos se faz constante. Segundo Alexander Lohan, milhões de pessoas hoje no mundo sofrem disso. E ele diz que olhem alguns dos desdobramentos que ele aponta aqui, ó. Desde a violência contra pessoas indefesas, as mulheres indefesas, a sedução, a exploração, tudo se estende como um ato contínuo. E aí ele coloca os aspectos terríveis de desdobramentos sociais, educacionais que nós vivemos e passamos por conta de ignorar um problema tão grave. E ele coloca assim os vários graus, as máscaras que se colocam em torno disso, da competição que isso gera, do fator destrutivo que isso gera, e sempre retornando de novo às mesmas bases. Não há uma saída. Não tem como sair da armadilha conceitual. Ela se aprofunda. E lá embaixo está o desespero. Lá embaixo está o abismo aberto. Quanto maior é isso, o narcisista tem, mais próximo ele está do próprio fim. Mas não sabe. Quanto maior é essa imagem que ele ergue, mais cara é de sustentar essa imagem, mais energia ela pede, maior é a desvinculação dele com ele mesmo. para ele poder manter a imagem. Cada vez mais perdido, cada vez mais perto do abismo, do desespero, do vazio, que ele tenta preencher desesperadamente com tudo, com sexo, com atividade, com tudo que ele pode. Precisa preencher isso, para se manter em movimento, correria e tudo. É uma criatura completamente desesperada, completamente desvinculada de tudo. É assim que Alexander Long pinta o quadro desta patologia que ele considera a mais grave da nossa época. Como ele trabalha no consultório? Ele descreve inúmeros casos clínicos nessa obra. Em quase todos os casos clínicos há caracteres comuns. Sempre é uma retomada gradativa das próprias emoções e sentimentos. Ele procura colocar, é essa linha de abordagem que ele segue. Ele procura colocar a pessoa gradativamente de volta aos sentimentos dela. Como alguns estão muito longe desses sentimentos, já nem sabem mais o que é isso, ele tenta aproximar saúde, gradativamente a pessoa. Como é que ele faz isso? Tornando a pessoa conversa com os sentimentos dela, reconhece os sentimentos dela. Desde sentimentos de falta, de perda, de medo, disso, daquilo e tal, não é uma tarefa simples. Em alguns casos, a pessoa já está tão desvinculada que a simples abordagem gera um ataque de fúria na pessoa. Fúria completa. Negação ainda maior de tudo. E ela corre para aquilo que ela acha que vai reforçar o papel existencial dela. Em filosofia clínica, se nos deparássemos com um caso similar ao que ele chama de narcisismo, a nossa abordagem seria essa? Seria uma retomada gradativa dos sentimentos e a partir daí um reconhecimento e aceitação deles para uma retomada de desenvolvimento, a pessoa teria contato com ela de novo, seria assim que a gente faria em filosofia clínica? Olhem, não há como a gente fundamentar epistemologicamente uma ação dessas em clínica. Não quer dizer que esse autor está errado, significa que o ponto de perspectiva dele é outro, só isso, okay? Diferente, é assim que a gente trabalha. Por que em filosofia clínica eu não posso adotar essa linha de direção? Algumas pessoas, elas romperam com elas mesmas, não por uma questão de emoção ou de sensação. Alguns romperam com eles mesmos, por exemplo, no que concerne a imagem. Nunca aceitaram, por exemplo, uma imagem social. Eles aceitam a imagem corporal, por exemplo, a imagem das emoções, mas não aceitam de forma alguma a imagem social. Um exemplo próximo, mas apenas próximo disso, é aquele filme O Instinto. Vocês viram essa obra, O Instinto, o filme? Com Anthony Hopkins, que ele é um antropólogo que vive na África com os animais e ele é resgatado e um psiquiatra vai atendê-lo dentro da cadeia, ele está preso, não é? Ele é um homem que rompe a imagem social, o tecido social, e quer assumir profundamente o aspecto instintivo animal. Seria um outro modo, então, talvez, por analogia de narcisismo? Então, em filosofia clínica, precisamos considerar assim, bom, se rompeu alguma coisa, foi isso que a pessoa rompeu, é passível de modificações? Eu devo restabelecer, eu devo aprofundar essa ruptura, encaminhar a pessoa para um outro lado, caminhar com ela, recuar, qual é a postura nossa? Depende da historicidade e da estrutura de pensamento dessa pessoa. Em alguns casos, isso que o Luan colocou como narcisismo é um meio caminho para uma outra coisa. Alguns, por exemplo, o Vattimo, aquele filósofo que eu trabalhei lá em Cuiabá, ele coloca que nós já mudamos muito por uma esfera de mídia social. E que ao invés de uma transparência, o que nós conseguimos é uma imensa confusão e bagunça. Ok? Mas muitos de nós já migraram para seres digitais. Muitos já não vivem a corporeidade, vivem o aspecto digital. Se comunicam e alguns até, às vezes, um filho conversa com a mãe ou com o pai muito melhor pelo WhatsApp do que presencialmente. Ou seja, o aspecto digital, após uma ruptura sensorial, possibilitou um reencontro, mas em outra base semiótica. Ok? Se para algumas pessoas é assim, então talvez a gravidade de romper sensorialmente possa não ter essa proporção toda e muito menos um teor patológico, que é como a medicina vê, esses elementos. Vejam o que eu quero dizer, eu vou traduzir em outras palavras. Vamos supor, você pode romper com uma pessoa do ponto de vista sensorial, um familiar seu, e não ter mais como chegar para abraçar a pessoa, estar com ela. Mas pode estar profundamente com ela quando telefona, troca palavras amorosas e amigáveis, pode. Você só não tem mais um tipo de vínculo, mas tem outro, pode acontecer. Mas este terapeuta, ele falava para o período do pós-guerra, sobretudo, e para o final do século passado. Então ele tinha uma indexação do pensamento dele. Okay? Estava nos mostrando um problema grave dessa época, segundo o parecer dele. Em filosofia clínica, lembrem, se você está lidando com uma pessoa dessa, às vezes o caso é de deixá-la desvinculada quanto a isso. Às vezes, dependendo do que está se passando, de com que isso diz respeito. Por exemplo, pode ser um narcisismo eletivo ou seletivo, que diz respeito a uma área da vida da pessoa. Ela pode ter rompido, por exemplo, ela pode ter se tornado narcísica quanto relacionamentos afetivos, conjugais. Então, na relação homem-mulher, por exemplo, essa pessoa pode ter se tornado totalmente narcísica, mas familiar não. Do ponto de vista familiar, ela pode estar conectada e pode estar nos princípios que ele, pela teoria que ele professa, está normal, saudável. E toda a parte final do livro dele, ele nos coloca o que ele considera uma personalidade saudável. Não é aquele guru que vai lá para a montanha e fica lá orando. Ele diz que esse também está desconectado. Diz que uma personalidade saudável é uma criatura que assume seus sentimentos, que vive seus sentimentos, que é capaz de amar, de perdoar, de construir, de seguir adiante. É isso. Bem, vamos um pouquinho mais aqui no filme que estávamos vendo. Bem, temos alguns aspectos relevantes aqui. O Alexander Luan coloca esses princípios que estamos vendo aqui nessa obra como os mais indicativos para uma vacina, para uma correção, para uma prevenção, para uma orientação, a respeito disso que ele trabalha como uma das maiores patologias da nossa época, que estamos vendo nessa obra. Mas tem fatores dilemáticos aqui. Por exemplo, esse pai, ele brinca com as crianças quando fala, por exemplo, daqueles espíritos lá, não é? Ele faz piada, ele ironiza aquilo tudo. A mãe, vocês viram, está hospitalizada, querendo voltar para casa. O pai brinca com algumas situações. Isso, porventura, tem a ver com o que o Luan está falando sobre manipular emoções, sentimentos, sobre mentir, essas coisas? Aliás, ele diz que uma das principais características da personalidade narcisista é a mentira. Vocês vão ver agora, em seguida, palavras dele.
O senhor quer dizer que ele vive uma mentira para disfarçar o que lá dentro?
Pois então, aqui nós entramos naquelas áreas de dubiedade. Quer dizer, será que uma família como essa que estamos vendo geraria também crianças com personalidades narcisistas? Ou será que famílias como estamos vendo, claro, nós vivemos num mundo cheio de contrastes, cheio de complexidades, e será que não há uma tolerância ou um princípio que você possa avançar até um ponto? É preciso uma atitude antibiótica diante de todas as coisas? Ou será que nós temos margem para caminhar? Uma opinião minha é que temos margem para caminhar. Agora, eu não saberia dizer para vocês essa margem exatamente até onde. Podemos medir com uma régua? Acho improvável que possamos medir com uma régua. Um exemplo disso é se um filho seu gosta do teatro, por exemplo. Quer fazer teatro, quer ser ator. até onde você pode mensurar que ele vai utilizar os elementos pictóricos da arte, a encenação. Ele pode utilizar isso para uma grande passagem, para uma atitude, uma vida narcísica, não pode? Pode. Quer dizer, não se trata de tornar uma atitude antibiótica, mas de ver isso como um dos prováveis problemas da nossa época e ver o que até onde podemos dialogar com isso, o que fazer a respeito disso. Olhem nas palavras do Lan o que ele coloca. Ele diz assim, ó, a tendência para mentir, sem o menor escrúpulo, é típica dos narcisistas. Em um extremo desta personalidade psicopática que parece não perceber mais a diferença entre o mal e o plano dos sentimentos. Esta é uma pessoa sem consciência e, nos termos psicanalíticos, é alguém a quem falta o superego. Perdão, super. É. Não sente culpabilidade. Ainda que muitos narcisistas estão próprios a chegar aos extremos, tanto da negação subjetiva dos sentimentos, como o uso de sua imagem, que contradiz a realidade de seu ser, eles se compartem de certas similitudes com as personalidades psicopáticas. E, nesse sentido, estão perdidos da capacidade de discernir agora o verdadeiro do falso. Voltemos a um exemplo do impostor. O homem que sustenta que é nobre, ainda que saiba que, num plano intelectual, há o papel de suas origens. O que sucede? O que ele considera quando representa esse papel? E sua atuação pode ser convincente, porque também precisa ser convencido em si mesmo. Se identifica com sua imagem. E então, esta o convence de sua única realidade. E esta conta vai distorcendo e negando o que é a verdade. De fato, ele nega e ignora a realidade de seu ser. Mas esta negação não é deliberada ou consciente mais. O ator está chegado a identificar-se até um ponto do papel que representa e pode chegar a lhe parecer real. Este impostor, que se crê um aristocrata, é um psicopata, e para ele a realidade subjetiva se foi trocada pela realidade objetiva em sua verdadeira cena. Ou seja, alguns narcisistas que alcançaram um grau máximo ou muito distante e se desvincularam completamente de si mesmos, eles já não sabem o que está acontecendo. Se perderam completamente. E, nesse caso, se você agride, como ele falou do ator aqui, a imagem, você está arranhando essencialmente a pessoa. Ela não sente mais dor no corpo dela, nem nas emoções de fato dela, porque ela já se perdeu disso. Mas se você atacar a imagem dela, aí dói. É aí que está agora a identidade da pessoa. Por isso que ele tratou de retrato de Dorian Gray e de outras coisas. É o empresário que vem ao consultório e diz que vai se matar porque a firma dele quebrou. Mas foi a sua firma que quebrou, não foi você. Ele não tem como diferenciar. A firma é ele. É o carro dele, a casa dele, é o dinheiro dele, é a roupa dele. A situação social dele, a relação com os amigos, está tudo vinculado. Quebrou uma coisa, quebrou tudo. Ok? Mas lembrem, não é só com o empresário e com a empresa dele. Se você, às vezes, tentando mostrar para uma pessoa que a fé dela é inautêntica, o sujeito acredita em Deus, acredita em reencarnação, acredita em mantras, acredita em forças cósmicas, você vai lá e quer destituir a fé dele porque acha que está fazendo um favor, você pode estar quebrando e rachando a ferida narcísica dele ao meio, deixando ele sem nada. E ele pode se revoltar com um ataque de fúria, como o Luan coloca aqui, quando ele fala agora aqui dos sentimentos e tudo. Talvez uma atitude filosófico-clínica com relação a tudo isso que estamos vendo fosse de prudência, de cuidados, não é? de observarmos com relação à época em que vivemos, a certos preceitos, até onde se pode caminhar com relação a isso e cuidar, né? Não é uma atitude simples, vocês estão vendo que não é. E que há muitas vivências que nós achamos que podemos ter e que vão além de nós. E que perpassam o que fazemos. Bom, ele fala aqui todo um capítulo sobre a supressão dos sentimentos. É muito interessante. Agora, o Lon coloca que uma pessoa que está em contato com ela mesma é uma pessoa que sente o próprio corpo. Que ela sente os próprios sentimentos, ok. Mas então, um atleta, nós vivemos na época da academia, não é? Ginástica, caminhadas, exercícios físicos, as academias estão lotadas. Então, é isso que ele está dizendo? Isso seria uma defesa para o narcisismo? Ele diz que não, que isso piora muito mais tudo isso, porque é uma encenação completa. A pessoa que vai à academia, para Alexander Lohan, as academias, na opinião dele, estão repletas de narcisistas. Pessoas que não estão nem um pouco. Ela olha para o braço dela e diz: esse braço tem que ter aquelas ondas de músculo assim. É imagem. E vou fazer até cansar aquele movimento, até o ficar tudo cheio de músculo. É imagem. Não está vivendo o corpo. Não está nem aí para o corpo. Se dói demais, ah, tem que parar, vou tomar um remédio para depois poder voltar à academia e fazer muito mais. Quer dizer, imagem. Está condicionando o corpo à imagem. E na cabeça dele é muito pior, porque ele está condicionando a imagem que ele construiu agora. Vai sair na rua, as meninas vão elogiar. Nossa, que sarado, que bacana que é o corpo daquele rapaz, não sei o que e tal. É imagem. É a cultura pura da imagem. Sobre o flagelo das emoções e do corpo, está vivendo um avatar. Esse se perdeu total. Muitos narcisistas têm um corpo bastante ágil e flexível, escreveu Alexander Lohan. Podem ser atores, atletas ou mesmo participar da sociedade. Seu corpo aparenta ter vida e graça, o que parece sugerir a presença de emoções. Não obstante, eles atuam na realidade sem sentimentos. O que que significa? Que para recordar os sentimentos, existe outro mecanismo distinto, o bloqueio pelo movimento. Esse mecanismo, como foi indicado anteriormente, é o bloqueio da função perceptiva. Ok? Então a pessoa está com a outra, mas na realidade não está. Ah, vamos passear, vamos fazer coisa e tal, e tudo isso é uma enorme troca de figuras de imagem. Não há paz, não há descanso. Há o flagelo continuado, que vai se espalhar para todas as direções das mais diferentes formas: ansiedade, medo, desespero. Não há paz. Acabou. Segundo Alexander Law, é isso que se está. É o grande martírio dos nossos dias, da nossa época. Ele tem uma obra chamada O Corpo em Depressão, em que ele faz uma análise muito profunda do que faz a pessoa recuar da vida até a depressão. É uma obra, aliás, muito bonita, O Corpo em Depressão. Há pouco tempo, se eu não me engano, a Sumus Editorial publicou a maior parte desses trabalhos aqui, do Alexander Lohan. A expressão dos sentimentos, observem isso, é o que ele vai nos colocar agora. E nos indivíduos narcisistas podem tomar duas formas: a raiva, irracional, e a sensibilidade do sentimentalismo. Então, para ele, a expressão dos sentimentos nos narcisistas podem derivar por uma raiva, okay? Uma coisa que não se justifica, quer dizer, às vezes por uma bobagem. Você trocou isso aqui, botou aqui, a pessoa tem uma raiva que você diz: mas escuta, você está com raiva porque eu mudei, está pronto, ele quer, está de volta. E aí entra num discurso sem fim. É porque você sabe que eu não gosto que mude de lugar, porque você faz isso de propósito e começa. E você diz, nós estamos discutindo porque eu mudei essa tigela de lugar. Eu vou botar duas tigelas então aqui. Não adianta, entendeu? Já começou. É esse tipo de racionalidade que ele fala. Não é uma coisa na qual você magoou, a pessoa entendeu, vocês se acertaram, ok. Não vou mais fazer isso, desculpa. Ok, pronto. É diferente. É uma irracionalidade, ok? Não há uma base lógica para isso. E olhem que ele diz que os narcisistas são profundamente lógicos. Sim, para Alexander Luan, os narcisistas são criaturas profundamente lógicas. Você conversa, elas são coerentes, elas são sensatas, até você se aproximar e conviver com elas. Aí a sua lógica se desfaz. Aí você vê todo, você começa a desconfiar com o tempo. Para aí. Né? O que parecia ser uma lógica razoável está cheio de furos, mas aí tem que conviver. Socialmente apresenta uma lógica muito bem construída. Quando expressam os sentimentos, viram o que ele falou? Primeiro, essa raiva, né? Que é irracional. E segundo, sentimentalismo. O que seria isso, esse sentimentalismo? Olha, é algo tão bem montado que engana a própria pessoa, o próprio ator. Ele mesmo acha que está apaixonado, que está vivendo a coisa, que é uma emoção, que é o amor, tal. Ele mesmo, por um tempo, fala. Imaginem onde vai dar isso. Numa tremenda frustração. Uma tremenda frustração. Okay? Porque como isso é uma farsa, é uma imagem, quando o outro agulhar essa imagem, furar a bolha, o que, que acontece com o sujeito? Ele fica... Né? Você arranhou a imagem que estava construída e quebrou tudo. Aí vem uma farsa do tamanho do mundo. Às vezes leva até um ponto. Quando vê que ficou dramático demais, o narcisista precisa se alimentar de novo da imagem dele. Ele recua. Okay? Ele fica cuidando da imagem até onde ele pode ir nesse teatro todo. Isso não é assim em filosofia clínica. Isso é assim no pensamento de Alexander Luan, esse médico que trabalhou esses fatores bioenergéticos nas pessoas. Tá? Ele continua dizendo o seguinte. A raiva é uma forma distorcida de desejar sair do cansaço, do enfado. E a sensibilidade, a hipersensibilidade, esse sentimentalismo, é um sucedâneo ao amor. Nós poderíamos descrever Hitler como uma pessoa sem sentimentos, mas condicionado a seus ataques de raiva. Eu diria que seu amor pelo povo alemão era um puro sentimentalismo. Atuar sem sentimentos é ser monstruoso. Mas os verdadeiros monstros, como por exemplo Frankenstein, são somente produto da imaginação. Os monstros humanos se caracterizam pela raiva irracional e pelo sentimentalismo, ou pela falta de sensibilidade para com os demais. Os pais que apelam para a tortura de seus filhos são monstros humanos, que temos visto em casos como o de Sally, que ele acabou de descrever aqui, um dos casos muito dolorosos que ele coloca aqui no trabalho dele. Aí ele fala assim, ó, olha o que ele fala sobre pais que espancam seus filhos. Ele diz, provavelmente os pais que maltratam fisicamente a seus filhos passaram eles mesmos por essa situação, por uma situação similar quando eram crianças. Eles negaram os sentimentos que geraram aquela experiência original e por isso eles não têm pena de seus filhos. Contudo, se escapam, escapa a minha compreensão, como esses pais podem maltratar a seus próprios filhos? Eu considero isso uma expressão da crueldade. E há muito. Olha só, isso aqui se espelha não apenas nisso, em outras coisas. Por exemplo, uma criança que teve um pai alcoólatra. O pai chegava bêbado à noite, batia na mãe, batia nos irmãos. Ora, se formos adotar um critério lógico para uma criatura inteligente e sensível, é de assumirmos que uma criança dessas, e que chorava e que dizia, nunca meus filhos vão passar por isso, nunca minha esposa vai passar por uma coisa dessa que minha mãe está passando, ok? Por que então uma pessoa dessas, quando cresce, se torna alcoólatra? E chega em casa bêbado e bate na esposa, e bate nos filhos. Não era esse que teria que ser o maior exemplo contra isso? O que aconteceu? Uma das explicações o Alexander Long acabou de nos dar. Mas há outras. Em filosofia clínica, aliás, há várias. Algumas vezes, por exemplo, essa criança gostava quando o pai bebia, porque o pai se soltava e se tornava aparentemente mais amoroso, que essa criança era o que mais desejava na vida. Então, quando ela cresce, ela pode achar que bebendo um pouco, sob controle, ela terá apenas esse lado, esquecendo todo o resto, que é a maior parte. Não tem. Como se algumas precisam desesperadamente dessas gotas de amor, até pagam o preço. E quando viram o resto, o vício, o álcool já tomou conta e não tem mais para onde voltar. Pode acontecer. Não quero dizer que essa é a única explicação. Eu exemplifiquei entre milhares de explicações plausíveis para um assunto como esse, tá? E lembrem que há várias maneiras de tortura, várias maneiras de espancamento. Uma humilhação verbal pode doer muito mais do que um espancamento físico. E há muitos casos que a gente acompanha em consultório. Ele tem aqui o caso Linda, que é um outro dos casos dele muito. O Luan traz casos muito dramáticos aqui e dolorosos para quem acompanha o que ele está colocando. Mais adiante, ele tem um capítulo sobre a humilhação infantil e a luta do poder em família. Aqui eu vou resumir para vocês uma parte, porque toda essa parte aqui que eu tinha grifado, ó, se desmarcou, que pena. Mas aqui o que ele coloca é assim, que algumas famílias já perderam o contato com o amor de fato. Elas se formaram até por outros motivos que não o amor. Era o momento de casar e a menina já tinha tantos anos, resolveu casar, ou então não teria filhos, algo dessa natureza. E entre muitas outras. Aí o que acontece? Como a união já foi assim, uma montagem meio coercitiva dos fatores, e não há amor a outras coisas aqui nessa família, logo se instituem lutas internas nessa família, de várias naturezas, lutas por vaidades, pequenas competições e outras coisas que fazem derivar num fator narcísico grave, familiar. Às vezes há famílias inteiras narcisistas, pode acontecer isso. E ele fala que numa sociedade como essa é interessante. Ele faz uma pergunta, por que os pais se comportam, deixa eu passar aqui para outra página, desta forma? As crianças aprendem mal a base da compreensão, a base da amabilidade, okay? E aprendem mais pelo uso da força e do castigo. E ele pergunta se é necessário o castigo, a humilhação como maneira pedagógica. Ele considera que não, ok? Ele tem uma parte que ele diz assim, ó, eu considero que o recurso de utilizar o poder para educar um filho, mesmo que não seja novo, ele tomou um caminho diferente nos últimos anos. E isso é devido ao que foi produzido pela crise de autoridade que logrou por toda a comunidade. O Alexander Luan acha que depois da Segunda Guerra nós erramos num ponto. Nós destituímos a autoridade. Nós tornamos essa palavra e esse preceito algo nocivo e negativo. O mundo começou, sobretudo a sociedade ocidental, após as ditaduras que tivemos na Europa, que começou fortemente essa questão da democracia. E a autoridade paterna, materna, decaiu muito. Só que como uma família está estruturada e precisa de alguma maneira funcionar, outros princípios surgiram no lugar disso. Antes um pai podia dizer para um filho, não quero que você fume maconha. Não enquanto você estiver na minha casa, não enquanto você estiver aqui. Mais tarde, se você tiver sua casa, sua família, você pode fazer isso. Aqui eu não concordo. Okay? A autoridade paterna para isso, ele acha que era importante ter. Como isso sumiu, entrou a força, entrou o poder, entrou a coerção, entrou a crueldade e outros preceitos, né, muito graves. Agora, não é autoridade pela autoridade. Ele diz que a autoridade esclarecida é importante, de um pai numa família, de uma mãe numa família, no sentido amoroso da orientação, não da coerção, não da crueldade, não da vaidade. Separar essas coisas para ele é muito complicado, para muitas pessoas. Ele fala, ó, a crise da autoridade está presente em toda a sociedade ocidental e não se limita a um lugar. As consequências é que recorremos muito mais ao poder. Contudo, o poder tem a última palavra. E no país, numa casa, no, e isso se traduz em regimes autoritários. Olhem quantas coisas são necessárias aqui de separação para podermos compreender com profundidade esses elementos. Um pouquinho mais do filme. Uma obra, esse filme puxa muito para uma concepção russoniana, na qual o contato com os elementos básicos, né, sensoriais, são por si só didáticos. Muitas vezes é assim. Estamos nos aproximando do final dos nossos trabalhos. O Alexander Lohr, essa parte aqui eu vou resumir, é uma parte que cobre mais ou menos umas 60, 80 páginas. E vou resumir e vou ler apenas alguns trechos para vocês. Observem o dilema que é montado. A sociedade provoca personalidades narcisistas. Essas personalidades narcisistas, quando entram, precisam se alimentar. Se alimentam basicamente por poder, por vaidade, por elementos dissociados delas mesmas, criando todo um estrato social imenso em torno disso. Se vocês pegarem e folhearem uma revista, um semanário qualquer, vocês vão ver assim, ó, de uma ponta a outra, elementos que tentam alimentar isto e atender a essas premissas, muito mais do que necessidades nossas. Se você já tem um automóvel, leva você e traz você, qual é o motivo de você estar? E olhem com que colocam o novo automóvel que está ali, a nova casa que está ali. E uma série de outras coisas, alimentos e tudo. Então ele diz que isso se retroalimenta e precisa manter isso. A sociedade dá poder a você, mas você saúde e você vai precisar retroalimentar esse poder todo o tempo. É um processo, é uma engenharia que se ela mesma vai se alimentando. E tem todo o sistema de defesas e premissas. Quer dizer, aquele que ficou de fora, aquele que é narcisista e que se aliou a outros narcisistas, tem que ter todo um mecanismo. E dizer, não, esse aqui, ó, ele é menos, ele é isso, ele é aquilo, e destitui a pessoa dos valores que são de fato aqueles que são importantes para a vida e para o crescimento. Se esse outro já tem elementos narcísicos nele, ele vai responder também do ponto de vista retroalimentando, esse que queria ficar de fora já entrou na fogueira também e começa tudo de novo nessa engrenagem. O Alexander Lohr coloca: a sociedade ocidental contemporânea favorece o narcisismo e também é uma cultura orientada para o poder e obcecada pelo poder. A civilização é o modo de vida atual, seriam impensáveis se não dispusesse uma quantidade enorme de poder e a forma de potência e energia, máquinas, combustíveis, para realizar o trabalho necessário. No passado, o poder estava restrito a um número relativo pequeno de pessoas: leis, nobres, comerciantes, reis, bispos, tinham cavalos, escravos e atendentes. Hoje, aparentemente o poder mudou de direção, mas as bases são muito similares, são muito parecidas. Ah, quando uma pessoa tenta quebrar isso, uma pessoa que, por exemplo, ela não está tão imbuída desses preceitos narcisistas, e ela se aproxima de uma personalidade fortemente narcisista e estabelece uma vinculação qualquer, às vezes é por sociedade, às vezes é por emprego, trabalho, outras coisas, ela começa a padecer fortemente. Se essa pessoa que tem baixo índice de elementos narcísicos gostar de fato da outra, olha o que começa a acontecer. ao gostar da outra, gosta primeiro da imagem. Muito bem, essa outra tem que manter a imagem. Vai ter que reforçar isso todo o tempo. Já imaginaram a energia que isso gasta? Ficar todo o tempo alimentando a imagem? E aí, quando você se aproxima ainda mais da pessoa e quer viver de fato as bases sensoriais, quer ter seus filhos com a pessoa, quer curtir a pessoa, quer estar com a pessoa, quer dizer, você quer ter a vida conforme a corporeidade e as coisas que temos. Essa pessoa vai te puxar para a imagem. Vai dizer, não tem nada que viver isso. Tem que viver a imagem. Vamos construir um prédio juntos? Vamos construir isso? Vamos aparentar tal coisa juntos? Você, mas eu não quero isso. Se você tiver um baixo índice de elementos narcísicos. A outra pessoa vai dizer, não tem graça isso que você quer viver. Qual é a graça? Se é narcisista, quer que você alimente a imagem. Aí alguns ficam pensando, bom, então, ok, vamos alimentar essa imagem, depois é por um tempo, depois vai passar. Não vai passar. Segundo Alexander Luan, se você alimentar a imagem, isso vai te cobrar cada vez mais. E o outro vai começar com queixas que você não vai poder atender. Nunca. O outro vai dizer que você não o ama suficiente. Você diz, nossa, mas mais amor do que eu estou dando, que você não compreende, que você não é tolerante, não é isso, não é aquilo. E se você tentar atender isso, de novo reforça as imagens todas. Não tem saída. Aí esse que não entrou no narcisismo, mas se machucou totalmente, sai da história, se conseguir sair. O outro vai procurar outras figuras de imagens e aí continua. Que coisa, não? Que coisa. Imagine um filho vai visitar o pai e diz, pai, o senhor jogou sua vida fora. O senhor não fez nada da sua vida. O senhor não é ninguém, meu pai. E esse pai diz, como assim? O que eu tinha que ter feito? Porque você construiu uma empresa, porque você tem 100 funcionários, eu não tenho 100 funcionários, eu não sou ninguém, meu filho. Do que você está falando? Esse filho talvez não fale isso, mas muitas vezes vai pensar isso, dependendo da quantidade de narcisismo que o habita. Porque ser só o pai não basta, entendeu? Ser só o amigo, aquele velho, querido que está ali, não basta. Ele tem que produzir coisas, ovos. Que situação, não é? É tremendo. Quando o professor dele foi preso, William Reich foi preso, foi acusado de charlatanismo. Porque ele desenvolveu naquela época um método. Por favor, venha cá. Eu quero mostrar para você. Esse músculozinho que nós temos aqui se chama esternocleidomastoideu. Ele é bem pequenininho. O William Reich desenvolveu, entre outras coisas, um método que ele simplesmente, ele inclina mais um pouquinho, ele aqui, ó. Aqui estão as cervicais, as 7 cervicais. Ele simplesmente com os polegares fazia aqui e pedia para que a pessoa simplesmente liberasse aqui, que é o diafragma, que é o nosso músculo da vida, para respirar tranquilamente enquanto ele apertava aqui. Sabe o que acontece? Boa parte das dores de cabeça vão embora. Em questão de minutos, 2, 3 minutos apenas vão embora. Obrigado.
Você falou em cervicogênica.
O problema é que estavam surgindo a aspirina e outras coisas, né? A indústria farmacêutica estava entrando, levantando. E Reich, ainda que fosse médico, foi acusado de charlatanismo e preso. Alexander Luan, que era um aluno querido dele, amigo, fraterno, disse, o Reich não vai aguentar a cadeia, ele vai morrer na cadeia. E aí alguns disseram, mas como? Ele vai sair logo, tal, não sei, disse, não vai. Ele é uma pessoa de fato, ele ama a liberdade, ele não tem como viver na cadeia. Vocês atingiram onde não podiam ter atingido. Se simplesmente o acusassem de charlatanismo, caçassem um diploma de médico, ok, ele viveria tranquilo. Nem ia dar bola para isso. Mas vocês cercearam aquilo que para ele é fundamental, que é um homem que está vivo, ele tem corpo, ele tem alma, ele tem emoções, ele não vai suportar a cadeia. E ele morreu na cadeia. teve um ataque cardíaco, morreu. Ainda escreveu uma obra chamada Escutas a Ninguém, uma obra bem interessante, mostrando como a massa é manipulada por uns poucos vaidosos. E, bom, o Luan depois tem um capítulo inteiro sobre a relação de poder que se estabelece via narcisismo, e o narcisista precisa de poder, ok? De alguma maneira. Não pense que ele vai poder viver uma relação de igualdade. Segundo Alexander Luan, não. Ele pode utilizar a relação de igualdade para obter poder, isso sim. Poder na forma de respeito, de consideração, outra coisa. Mas ele não sabe direito o que é isso. E se enraizar, ele explode com isso aí. E é uma pessoa que as críticas, quando dirigidas à imagem, vão doer muitíssimo, ok? Lembrem que é lá que está o sistema nervoso dele, segundo Alexander Luan. O sistema nervoso dele não está na pele. A pele não dói de um narcisista. Dói a imagem. Se atingir lá, dói muito. Bom, aí, aqui tem, esse capítulo é muito extenso. Ele cita um caso, o caso David. Quem for ler a obra, depois dá uma olhada com isso aqui. Ele diz que entre umas coisas, o que, que vocês imaginam diante disso que eu estou lendo, que pode colocar a pessoa que padece, porque ele coloca como uma doença, desse narcisismo em perigo, em risco? O que amedrontaria, por exemplo, uma pessoa dessas? Ameaça a esses vetores. A imagem, ao poder, ao êxito. Se isso for de fato ameaçado, essa pessoa entrará em pânico. Dificilmente conseguirá viver com isso. Tá vendo? Ele diz assim, ó, em muitos sentidos, o poder é uma negação à própria humanidade. É uma das frases que me chamou a atenção. Que coisa interessante, o poder é uma negação à própria humanidade. Se você ama, se você convive, se você está bem com uma pessoa, por que você precisaria de poder? Para quê? É a opinião desse colega, né? E ele diz que os narcisistas são uma exceção às necessidades humanas. Mesmo quando eles têm a necessidade, eles se relacionam. E tem um capítulo que eu recomendo muito a leitura, que é o capítulo sobre a sedução e a manipulação. É tremendo dentro disso que estamos vendo aqui. Vejam, quando alguém se conecta à imagem do narcisista, começa um jogo sem fim. Um jogo tremendo de forças, de energias e deslocamentos. No qual há retóricas, há pequenos joguetes, há mágoas que vão e recuam, há pequenos ferimentos que vão e recuam, e nada disso se resolve por si. Nada disso resolve e leva para qualquer caminho, a não ser uma enorme armadilha conceitual que vai se refazer infinitamente. Olhem a energia que é gasta nisso. Energia que muitos precisam para se desenvolver, para crescer existencialmente, para amar, para compreender, para transcender de fato. É muito profundo isso que ocorre. E os argumentos que são feitos são muito interessantes. Está claro que os narcisistas necessitam de poder para inflar suas imagens, a imagem do eu, porque sem isso tudo viria abaixo, como um globo vazio no ar. Mas, como se desenvolve uma imagem tão grandiosa deles mesmos? Aí ele vai explicar isso desde a infância, ok? Basicamente, os pais não conseguiram amar essa criança. Não houve isso. E basicamente, além de não conseguir amar, mostraram para essa criança, e ela acreditou, que ser ela apenas não seria o bastante. Ela teria que fazer alguma coisa. para se destacar socialmente, porque não ser, só por ela não seria o bastante. E aí elas se destacam, não são elas, mas aquela necessidade interna, aquela fome de amor, de contato, nunca é preenchida, porque tudo vira um simulacro, e aí começa a roda viva. Alguns ficam furiosos, se você ama um narcisista, porque algumas pessoas, elas desenvolveram nas suas estruturas de pensamento a capacidade de ir atrás dessa máscara e ver a pessoa de fato. E às vezes amam, não a máscara, a pessoa que está ali atrás. Já imaginaram o pânico de um narcisista diante disso? Porque você vai falar coisas que vão direto ao coração, à alma, e ele está te oferecendo a imagem. Aí é tremendo, tremendo. Aí a pessoa fica com raiva de você, essa raiva irracional que ele falou. Porque você está amando, de fato, a pessoa, e ela tem que te empurrar desesperadamente para trás, porque ela não sabe o que fazer com esse amor. Deus o livre, é o que ela mais tem medo na vida dela. Para ela, o amor é a verdadeira manipulação, é a verdadeira destruição, é o verdadeiro mal. E aí empurra você para trás. Só que se você ameaça ir embora mesmo, a pessoa fica desesperada. Não, mas para aí, não é para ir tão longe. Vem mais pertinho, porque se você for embora completamente, nem essas gotas aí que você está dando, olha que situação que se cria. Quer dizer, para muitas pessoas que vivem o narcisismo, isso provavelmente ocorre. Mas, claro, em filosofia clínica, nós não temos como universalizar e dizer que é assim para todos. Ele conta, dentro desse capítulo, sobre o príncipe encantado. É uma parte assim que, se tivéssemos tempo, nós veríamos tudo. Desde a construção da imagem que o sujeito faz, que é meticulosa e muito bem, até o que acontece quando ele tenta, de fato, viver esse príncipe encantado. Quer dizer, que é... Leiam depois, tá? O nome do rapaz é Steven, e ele conta sobre esse príncipe encantado como se passa de fato. Vamos agora para o final aqui do nosso trabalho, e deixe-me passar várias páginas adiante. Há um motivo, um deles, mas provavelmente o principal, de eu ter escolhido essa obra que vocês viram aqui, desse amiguinho, dessa menina, viram como ele é, parece um ursinho fofo, né? Era exatamente minimizar o impacto da densidade de uma aula como essa, não é? E mostrar via eufemismo, no Totoró, mostrar via metáfora, como vimos ontem na Hannah Arendt, maneiras de equacionar, em grande parte, isso que o Luan coloca como um dos dramas da nossa época. Quer dizer, imaginem, você está indo uma aula dessa, eu suponho, avaliando de outra forma, como é importante o contato, então, chegar em casa com o marido, com a esposa, contato de fato, de ser humano, de pegar a mão da pessoa, dizer, quer tomar um café comigo? Vamos caminhar um pouquinho ao sol, não é? De ouvir de fato o outro. No entanto, vocês são filósofos clínicos e sabem muito bem que, às vezes, dependendo do grau de narcisismo seu ou da outra pessoa, até isso só vai reforçar a armadura e recomeça tudo de novo. E aí a pessoa não te entende bem e diz, ué, o professor te deu um remédio lá, o que aconteceu? E aí você fica com fúria ou a outra pessoa fica. Lembrem, como fazer, caso você tenha se identificado com muitos desses elementos que o Alexander Luan coloque? Use com você o que você tem estudado, filosofia clínica. Na aula de hoje, nós vimos o revés, quer dizer, ontem nós vimos o mundo nos condicionando, agora vimos nós respondendo ao mundo. Mas acham que uma resposta como essa, se utilizarmos o narcisismo como resposta, nós estamos melhorando as coisas? Estamos reproduzindo e piorando tudo. Se o mundo errou conosco, não... Para mim, pelo menos, não vejo motivo de por que eu tenho que me vingar do mundo e reproduzir e ir à forra com ele. Não. Se o mundo não foi bom para mim, eu não preciso ser mal para o mundo. Ué, se um pai ou uma mãe não foi bom para você, você não precisa ser mal para o seu pai, para sua mãe ou para os seus filhos. Você pode retribuir de outra forma. Que tal retribuir compreendendo, mesmo sendo acusado de novo disso, Vamos dizer, ah, professor, você é um fracassado mesmo completo, porque você tinha que querer isso, fazer isso, não sei o quê, e você está aí querendo dar amor para a gente, não sei o quê. Isso é coisa de gente fraca. Ainda mostra uma coisa lá da novela, da TV, que diz que nós somos fracassados. E daí? Isso feriu sua grande ferida narcísica? Você está arrasado por causa disso? Você é menos, então, segundo o Luan, você atestou que você é um grande narcisista também. Pronto, está todo mundo no barco de novo. Ou podemos sair desse barco e nos ajudar e ajudar as pessoas. Vamos tentar melhorar o mundo, vamos fazer... Lembrem o que eu falei hoje, ontem? Será que nós podemos mudar o mundo? Foi a primeira questão que eu coloquei, né? A minha opinião pessoal é sim, podemos. Eu acho, como pessoa, que podemos melhorar muitas coisas. O quanto nós vamos poder melhorar, não sei. Vai depender de todos nós e de muitos outros. Mas por que não tentar? Não? Por quê? Quer dizer, vamos botar essas gotinhas no oceano. E como ele coloca aqui, são milhões e milhões de pessoas. Os exemplos que ele nos dá aqui são muito tristes, alguns. Se, alguns você vai se pegar, eu acho, com um sorriso no rosto, porque vai se reconhecer, vai reconhecer amigos. Outras vezes vai ficar muito triste pela destruição que essas coisas causam. Pelo, sabe, às vezes eu atendo no consultório, ah, doutor, eu joguei minha vida fora. Eu não fui advogado como os meus irmãos. Eu saí da firma que eles tinham, que hoje eu sou. O senhor já ouviu falar? Silva, 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 Companhia Ilimitada, não sei o quê. Que defendeu o Lula, que não sei o quê. Oh, para o senhor ter uma ideia, um dos meus irmãos ganhou não sei quantos milhões. E ele não entende. Ele está completamente cego no narcisismo dele. E ainda acusa os outros de narcisistas. Os irmãos é que são narcisistas. O senhor não viu um deles seu na TV? Era aquele bonito de terno e gravata que estava lá, não sei o quê, do lado do político. Aquele. Olha, e ele acha que é o irmão que é narcisista. Ele está dizendo o quanto dói nele a ferida narcísica. Só que se você mostrar isso para ele, até isso será terrível também. Então, em filosofia clínica, para casos assim e similares, observe na historicidade da pessoa os caminhos. Para alguns, o caminho é atenuar isso. Para outros, não dá para mexer mais nisso. Porque está de tal maneira arraigado e misturado com tópicos da EP que quebra tudo. Você não vai conseguir montar depois essa EP mais. Então, nesses casos, temos que nos afastar e ver o que fazer, o que é possível ainda ser feito. Há casos em que você pode traduzir por outros caminhos mais condizentes com a pessoa. E há casos de remissões completas, gente que se acha de novo. Esses são os verdadeiros renascidos em vida. Nascem de novo na vida. É muito bacana. Mas para cada um tem um caminho, cada um é a existência, né? Não há... E quando ele fala aqui da sexualidade, é muito interessante. Desde o narcisista que precisa ser... muito viril na sexualidade, até aquele que nega completamente a sexualidade, colocando como algo inferior. E ele coloca que mesmo entre os místicos e pessoas que se dizem iluminadas ou são consideradas iluminadas, ele diz que ali às vezes o grau de narcisismo é top. Que o cara parece não precisar de mais nada, parece ter se iluminado, parece que agora ele é completo, ele diz isso pode ser o último e mais perfeito grau de narcisismo, contemplando todo o pacote que ele colocou. Quer dizer, o sujeito que já não, negou completamente seus sentimentos, parece que nada mais o atinge, parece que o sujeito já não sabe, agora é só a imagem de guru que está na frente, não há mais a pessoa, e etc, etc, etc. Então ele diz que muitos, que é um personagem que é montado ali e está lá. Aquilo é que o alimenta, mas se você passa a conviver, você logo vai ver de novo os sintomas narcísicos aparecendo. Bom, aí ele conta aqui uma parte que, claro, para nós que gostamos, eu imagino, até fiz um workshop em Goiânia recentemente sobre isso. Lembram do Fernão Capelo Gaivota?
Não era essa cara.
Olha, falo por mim, na minha adolescência eu adorava esse livro, eu achava simplesmente, poxa vida, que bacana, que espetáculo, que bom que a minha época produziu uma obra dessas. Não é bem assim que o Alexandre Lam pensa. Olhem como ele coloca. Recorda o leitor da história de Fernão Capelo Gaivota? Era uma gaivota especial. Não se interessava pelos gritos, pelas peleias das outras gaivotas, não desejava tomar parte da luta por um pobre pescado, podre. Estava acima dessas coisas, enquanto que os outros pássaros estavam satisfeitos em viver dentro dos limites da vida de uma gaivota comum. Fernão Capelo Gaivota, ele botou João Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Não, eu que estou a dizer errado. É Fernão Capelo Gaivota? Estava obsedado pela ideia de transcender seus limites. Assim como buscava converter-se em um espírito puro, interessado somente no amor puro, nada de sexo. Tem sentido uma coisa assim? Na realidade, uma criança narcisista não pode fazer de tal modo. Elas seduzem e renunciam à sua sexualidade e se comprometem a trocar a conversão por ser um ser especial. É um mau negócio para essa criança, mas ela não tem como deliberar a respeito e diferenciar. Ele quer nos mostrar o seguinte, ó, que se o caminho para essa santidade toda, para isso, for negar meus sentimentos, esvaziar minha mente, me afastar das minhas necessidades sensoriais e tudo. E aqui vai uma crítica também a várias religiosidades ao longo dos séculos que pregavam você se afastar do corpo e tudo mais. Ele disse, esse é o caminho para o narcisismo, não é o caminho para a iluminação. Estamos produzindo seres narcisistas. E ele disse que essa é que é a grande coisa, que esses pais que dizem para os filhos, não, não basta ser como você é, você tem que fazer alguma coisa. Só você não basta, eu não posso amar você se você for só você. Você tem que ser mais do que você é. Ele diz que esses pais que fazem isso, dizem para a criança, seja alguém especial. E ele diz que não é isso. Você não tem que ser alguém especial. Você tem que ser você, é diferente. É o caminho que ele nos aponta, o que esse pensador está nos dizendo. E que Fernão Capelo Gaivota, ao tentar aquilo, não é? Pode até ter conseguido para alguns a iluminação, mas também fez um baita de um movimento narcisista no caminho dele. Quando você vê o mestre passar, curando as pessoas, dando a bênção, parece que nada o atinge. Você joga uma pedra, ele diz, não doeu a pedra. Você diz uma ofensa, não doeu a ofensa. Não sei o quê. Você interage com ele e ele é imperturbável e tudo mais. Para Alexandre Luan, é um narcisista. O verdadeiro mestre, se você disser algo, ele diz, isso magoou meus sentimentos. Não faça mais isso. Eu tenho carne, eu tenho ossos, eu tenho sentimentos. E eu interajo com você nessas bases. Não gosto de ser magoado. Também não quero magoar você. Esse é o mestre. Para Alexandre Luan. O mestre é profundamente humano. Se ele tem dor, ele diz, eu estou com dor. Mas você não é um mestre? O mestre tem dor? Tem. Eu tenho dor. Machuquei o braço, caí, quebrei meu braço. Preciso de algo para corrigir meu braço. Você está triste, mestre? Sim, estou triste. E por quê? Porque eu não vou poder trabalhar. Eu construo tijolos, eu tenho uma olaria ali, ó. Eu não posso fazer. Estou triste. Oh, o mestre fica triste. Sim, o mestre fica triste. Sabe amar, sabe perdoar, sabe conviver, sabe compreender. Ou tenta. Esse é o mestre para Alexandre Luan. O mestre é o cidadão comum. O mestre é aquele que a sociedade nossa chamou de fracassado. Esse é o mestre. Esse é o maior entre nós. É aquele que vive o corpo, que sai de manhã e diz perfume das flores. Diz, ah, que bom, quem nos deu esse planeta, que maravilhoso que foi. Ele não se preocupa porque está ficando velho. Isso não é um defeito. Esse é o grande mestre. Aprendeu as coisas. Ele chora. Ele, quando erra, ele diz: me perdoa. Eu não queria fazer isso. Foi uma fraqueza. Eu vou tentar melhorar. É assim. Ele não joga com você, não tripudia nos sentimentos seus. Este é o mestre. Olhem se a nossa sociedade recomenda isso. Agora, tem um capítulo em que ele fala do rosto, da personalidade narcisista, da pele do que pensa a personalidade narcisista, dos monstros da nossa época. Ele diz assim, ó, os narcisistas têm uma mente aguda e alerta. Seu pensamento é claro e lógico. Os narcisistas, que eram... Eu conheci narcisistas que eram jogadores de bridge em competições, espertos em informática, magos nas finanças e sagazes advogados. Sem obstáculos, seu pensamento não estava conectado com o sentimento. Sua mente funcionava como um programador. Ainda que se olhe nos olhos com uma expressão carinhosa, porque representa um agrado na intimidade, eles não têm completamente esse fator porque está distorcido, ou seja, uma simulação. Até a afetividade, até o carinho são capazes de manipular e convencer você que amam, que gostam de você. Eles precisam disso. Não que eles vão querer saber fazer o que o seu amor vai dar para eles. Eles precisam dessa sedução, desse conquistei. Conquistado começa gradativamente o jogo do contrário, tá? Mas até ali eles precisam muito disso. Alimenta o papel que eles colocaram na frente. Não eles. Eles continuam desnutridos lá atrás, combalidos e infelizes como sempre. Vejam, eles são capazes de simular afeição e de se convencer, não apenas você, eles mesmos que têm essa afeição. Olhem o grau narcísico a que atinge isso. Aqui o Luan diz que já se trata de personalidades psicopatas. Aí é o grau perigosíssimo, porque são capazes de qualquer coisa. De qualquer coisa. São capazes de matar, são capazes de qualquer coisa. Matar em massa, inclusive. Não é apenas uma pessoa. Pode, e matar, entendo, não é pegar, como a gente vê nesses horrores. É matar de fome. É matar tirando milhões, escondendo num apartamento milhões, enquanto... nós não temos água, as nossas crianças não têm educação. Isso também é o que ele está falando. Não se trata... Existem muitas maneiras de matar. Seja como for, ele não se importa, entendeu? Ele só vai se importar se você ameaçar de destituir a imagem e prendê-lo. Aí ele fica apavorado. Mas fora isso, não. Se você chegar para ele e disser assim, olha, na minha cidade as crianças têm que ficar esperando o hospital, atendimento na chuva com as mães. Com dor no hospital. E quando são atendidas, não tem remédio. Ele não se importa. Ele não sente isso. O que você está falando com ele? Grego. Não entende. Minha Nossa Senhora, que mundo. Que horror isso. Assim é. Não, eu não vou dormir enquanto eu não puder ajudar a mudar um pouco disso aí tudo. Ó. Deus me... Eu vou dormir depois. Agora não. Não, agora não. Eu não recomendo dormir agora, não. Temos que trabalhar, gente. E trabalhar com compromisso, com seriedade, porque se essa é a praga da nossa época, se nossos filhos, se nós e outros têm esse vírus, vamos começar a trabalhar para, na medida do possível, a gente... reverter isso. Ele fala que os narcisistas nunca fecham os olhos. Nunca fecham os olhos. Sua mente não parte para a realidade da situação em que eles se encontram. Eles olham uma pessoa e a vem, mas não como um ser com sentimentos, não como uma imagem, é apenas como uma imagem. É como se olhassem e só vissem o reflexo que eles veem no espelho. Eu sugeri há pouco que os narcisistas reprimem seus sentimentos, escreveu o Luan, como uma defesa contra a sua vulnerabilidade. Mas os neuróticos também fazem o mesmo. Então, qual seria especificamente a caracterização, a diferença com os narcisistas? Em minha opinião, a diferença consiste na experiência do horror sofrida pelo indivíduo diante de sua infância e em torno daquilo que tem que honrar. Para entender o transtorno narcisista, é necessário saber que a reação da pessoa ante a experiência do horror é negar a experiência. É necessário conhecer exatamente qual foi esse horror que sofreu o indivíduo e que insucessos provocaram e que adventos ocorreram em sua casa. Ou seja, é uma abordagem metafísica na qual você vai à raiz das questões aristotélicas. Vamos lá ver o que houve, desenterra isso, a pessoa toma contato e retorna. Filosoficamente, do ponto de vista da filosofia clínica, é indefensável a gente defender isso que ele está colocando como maneira de lidar com isso. Para algumas pessoas, voltar ao horror que elas viveram, destravar isso, trazer para que elas tomem contato de novo, é a mutilação completa. Aí sim você destrói a pessoa. Para algumas pessoas é assim. Para alguns, se eles tiveram certos padecimentos, a recomendação é nem chegue perto para algumas pessoas. Ok? Encontre outra forma de lidar com isso. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que resolvem essa encrenca na caminhada. Por exemplo, quando você ama, está feliz, às vezes você olha para o seu passado e não sente mais nada por ele. Até agradece por tudo que você viveu, você está livre. Para alguns é assim. Para esses, o amor é a resposta. Não é preciso voltar lá e mexer em tudo aquilo. Para cada um é de um jeito, mas esse terapeuta, ele está mostrando como ele entendia, como ele via o mundo, né? Toda essa parte final é muito bonita. Ele descreve o horror à família, pessoas que passaram por isso e que não são mais capazes de construir uma família. Porque agora, claro, se ela fala, vamos ter uma família, a pessoa entra em pânico. O quê? Viver aquilo de novo? Não. É a referência que ela tem. Mas isso, claro, em filosofia clínica a gente sabe, só vai funcionar para aquelas pessoas que, quando pensam em o que elas vão fazer hoje, elas tomam como espelho o que houve lá. Alguns não são assim. Alguns não são. E alguns, quando constroem famílias, resgatam, melhoram, corrigem o que viveram lá, sem precisar voltar lá. Não é? Cada pessoa é de um jeito. Ele faz um longo discurso muito bonito sobre a psicologia. Ele diz que a psicologia, como um estudo da conduta humana, procura encontrar o sentido e as ações que vão centrar as tendências naturais da pessoa. Muito bonita a parte que ele faz e apresenta o caso Laura, que é outro caso belíssimo que ele coloca aqui no trabalho dele. Havia muito mais a mostrar aqui, mas por questão de tempo, já vai adiantado da hora, eu preciso fazer o fechamento dos nossos trabalhos, né? Então eu vou fechar aqui o livro. Depois vocês vão receber na edição a capa do livro, toda a edição que foi gravada aqui, mais o título dos filmes que nós usamos, para vocês poderem aprofundar. Eu passo para o professor Adilson, professor Gilberto, eles repassam para os senhores, tá? Agora vamos a algumas considerações finais. Apenas aqui a título de gravação, porque a gente terá um tempo para conversar entre nós sobre isso que nós vimos. O tema dos nossos trabalhos, como vocês viram no cartaz, é o mundo que me constrói. E nossa resposta a esse mundo. Ontem, nós começamos os trabalhos com Hannah Arendt, nos mostrando na obra Vida do Espírito como o mundo determina coisas em nós. Que nós chegamos ao mundo, o mundo já está aí, e ele diz, é isso, é isso, é isso. Ok? E que para muitas pessoas seguir aquilo já é uma tendência natural. Elas dizem, bom, está feito, o negócio é seguir o que está aí no mundo. Enfim. Vimos aquela obra belíssima que é o Cubo e as Cordas Mágicas, né? Aquele filmezinho que vimos ontem. Muito bonito também, esse filme de animação. E terminamos mostrando todo esse olhar de fora para nós. Hoje, nós invertemos todos esses fatores e começamos a ver o Alexander Long, esse terapeuta norte-americano, um dos maiores do século que terminou, provavelmente um dos 10 maiores, sem dúvida, pelo trabalho que ele deixou. Ele aprofundou, esmiuçou a obra do Reich, explicou-a de uma maneira que o Reich não pôde, pelos problemas que teve na vida dele. Reich teve uma vida extremamente difícil e ainda assim conseguiu trabalhar. O Luan já teve uma vida mais tranquila. Né? Os dois eram de origem judaica, então eles tinham muitos elos em comum, conseguiam conversar e interagir nessas bases, o que abriu canais de comunicação entre eles. E ele levou muito adiante o trabalho do professor dele. Luan nos disse, então, se vocês forem ler as obras dele, acho que vão gostar de muitas das coisas que ele coloca, algumas aproximações com o que fazemos, como Corpo em Depressão, Medo. Ele tem obra sobre a nossa época ou sobre a vida. É um livro belíssimo sobre a vida. Como ele, assim como ele fez aqui hoje, nos mostrando um aspecto tremendo, ele mostra o que é viver de fato. Como é viver de fato. É muito bonito. O livro é quase um romance. Início ao fim. Como ele mostra os benefícios. A gente podia, nesse workshop de fevereiro, podemos trabalhar essa outra obra dele. Tá? Um filme muito bonito que tem a ver também. Então o Luan, ele nos mostra hoje o contrário. É o que essa sociedade que a Hannah Arendt nos mostrou, produziu, entre outras coisas, e milhões de criaturas narcisistas. Milhões de autômatos, milhões de zumbis que acham que estão vivos, estão vivendo um pedaço do que acham que podem viver. E isso se torna dramático numa época em que achamos que a realidade virtual, que a realidade misturada, que é a atualização que começou ontem aí no Windows, que isso vai nos ajudar a melhorar tal coisa. Segundo pessoas como Loam, como Vatimo, Lipovetsky, que são Bauman, alguns dos filósofos que eu tenho trabalhado recentemente nos workshops, segundo esses homens, isso vai piorar ainda a nossa situação em questões fundamentais da humanidade. Então eles nos propõem outros caminhos. Ou seja, o que ele está nos propondo é, o Alexander Luan, existe essa ferida narcísica. Ele coloca em graus. Alguns estão lá no início, outros já estão tão contaminados que nem sabe direito mais onde estão. Ele diz, para corrigirmos isso, vocês viram aqui, precisamos gradativamente colocar a pessoa em contato com aquelas primeiras emoções que ela tinha e que foram negadas e afastadas. Se você, quando era criança na escola, se sentia constrangido e refutado porque você tinha uma perna menor que a outra, riam, diziam, lá vem um manquinho, não sei o quê, e isso te doía e você ficava arrasado, tome contato de novo com isso. O que é possível fazer a partir disso? Você ficou com raiva daquelas pessoas? Ficou magoado? Foram injustas? O que pode ser feito a partir daí? Como você pode agora caminhar sabendo que algumas pessoas funcionam assim? Como você elabora esse discurso? É isso que ele está falando. E não negar essas emoções. Ah, não senti nada. Eles eram só uns ignorantes, uns palhaços. Hoje eu sou senador, hoje eu sou famoso, eu tenho poder, eles não têm nada. Senão, isso não resolve. Você acha que isso resolve, isso só coloca você em questões piores. Então, para Alexander Luan, a maneira de equacionarmos essa ferida existencial é essa. Tomarmos contato de novo, elaborarmos na medida em que podemos, e aí nós estaremos livres. E não cairemos mais nisso. E quando nos relacionarmos com alguém afetivamente, nós nos relacionaremos por amor. Essa outra pessoa terá um sistema nervoso, terá corpo como nós temos. terá emoções como nós temos. Ninguém vai mais nos convencer do caminho do narcisismo, que é terrível. Aliás, nós queremos toda a distância do mundo disso. Estaremos ocupados amando e criando as pessoas que têm a ver conosco e sendo criados por elas. Essa é a trajetória que ele propõe, é isso assim que ele vê o mundo e é assim que esse terapeuta viu que é uma das respostas a esses problemas do mundo que nos construiu. Agora somos filósofos clínicos. Vejam se para cada um de vocês foi assim. Vejam se não, para alguns vão dizer, não, para mim não foi o narcisismo, foi a depressão. Outro vai dizer, para mim não, foi a depressão, foi isso. O caminho que eu posso fazer para me conectar ou não, ou fazer outra estrada é esse, é esse, é esse. Isso é filosofia clínica, ok? Os novos caminhos. Mas nós só chegamos a isso graças a homens como Alexander Long, cujo trabalho, que foi imenso, nos possibilitou pensar isso e ir além desse discurso existencial. Bom, quer dizer, é com agradecimento que a gente se reporta a um homem desse, falecido há pouco tempo, viveu 90 e tantos anos, um homem amoroso, afetuoso, viveu todo esse tempo e ajudou muitas gentes. Olha, os workshops que ele fazia eram qualquer coisa, belíssimos workshops. Sabe, como ele mostrava, através do toque, através da respiração. Ele tem um exercício que eu vou mostrar para vocês agora, quando eu desligar o gravador, chamado grounding. Não tem tradução exata isso, seria aterramento, mas uma coisa assim a tradução. Que é um exercício somático que ele fazia para você rapidamente reconectar e descarregar todas essas coisas na Terra de novo e seguir sua vida. Ele desenvolveu vários métodos. Na primeira turma que eu tive de filosofia clínica em Porto Alegre, já vão 97, 96 foi a primeira turma, eu mostrava para eles alguns desses exercícios que eu tinha visto fora do país. Então, é claro, é de ilustração, isso até está nos cadernos citados lá. Então eu mostrava para eles com algodão, com hiperventilação, como fazer isso. E os resultados não eram nada bons. O pessoal vinha da academia, era Platão, Aristóteles, então só 20 anos depois é que eu posso voltar com segurança esses temas. Hoje o pessoal já acompanha bem. Muito obrigado. Eu vou desligar o nosso gravador para a gente começar as conversações, tá bom?